Tratar-lhe de responder, mas só pedir aqui algum tempo para
não,
isso,
é que, porque, era preciso ler o artigo todo, que é a concessão das normas, da concessão das propostas do PSD, que estão incluídas no SES e nas entidades reguladoras, que já foram discutidas.
Nós temos muito gosto em poder voltar a esclarecer, mas em todo o caso já foi debatido. Mas em seguida.
Sim. Tem a palavra a professora deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu talvez tivesse facilitado e excuso-me já...
Ser os dois, pois aqui foi o problema da chegada.
Porque o artigo 166 acabava por, de certa forma, resolver uma parte... Eu posso falar alto, mas há um certo limite... Tendo em conta as horas de reunião, depois já às tantas fico sempre a brincar. Mas como dizia, teria sido mais simples...
Só um minuto, nós numa primeira fase até tínhamos juntado os artigos 165, 166, 167 e 168.
Pois, de facto, poderia aqui até ter facilitado, porque o artigo 166, a nossa proposta visa...
Depois os outros são mais rápidos.
Visa conferir força de lei orgânica à lei das finanças locais e, portanto, de certa forma, a questão do artigo 164, reserva absoluta, ficaria respondida de certa forma. Nós entendemos que o facto de passarmos à reserva absoluta de competência legislativa não é só uma questão de assegurar, digamos assim, o direito de pronunciamento da Assembleia sobre determinados temas, é também uma garantia e uma força que se dá ao sentido da lei. É certo que a autorização legislativa contém em si o sentido e a extensão da autorização que se dá ao Governo. No entanto, está-se de facto a abdicar do ato concreto em que a vontade e o interesse de todos os cidadãos, que só o poder representativo pode acautelar, que só esse, o poder legislativo por excelência, que da Assembleia da República, pode espelhar de forma mais plural e também garantindo, por exemplo, a representatividade de todos os círculos eleitorais, é aquilo que dá também mais garantias, digamos assim, ou mais força a determinadas matérias que entendemos não deverem ser passadas à iniciativa legislativa do Governo. E, de facto, autorizar o Governo, mesmo que com sentido e com uma extensão, é diferente do que ser um processo legislativo a correr na Assembleia da República sobre estas matérias que, pela sua natureza, devam ter essa... passar por esse processo e ter essa força em particular. Relativamente àquilo que foram as questões colocadas, relativamente à questão da lei das finanças locais, o que já respondi, relativamente à questão do regime geral das punições das infrações disciplinares e depois aquilo que se acrescenta à ordenação social, mas também aos demais processos de natureza sancionatória, é precisamente o apuramento da responsabilidade financeira sancionatória do Tribunal de Contas, que é aquilo que de facto aqui fica em falta de forma mais visível e, portanto, isto não é só válido para aquilo que seja, é válido principalmente e sobretudo para a aplicação das sanções e garantias de defesa distritas, digamos assim. E, portanto, essa é a questão que se coloca no, na linha D. Entendemos que talvez tivesse interesse termos discutido os vários artigos de uma forma mais integrada, porque senão fica um bocado coxa a discussão, e portanto é um bocado difícil discutir o 165 sem o 164, porque aí é que está também as questões. Pronto.
Muito bem, tem a palavra agora a sua deputada Mónica Quintal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço o esclarecimento prestado pelo Sr. Deputado Alma Rivera e mantemos que, efetivamente, relativamente a esta linha D, não iremos acompanhar e mantemos, portanto, a intenção de ponderar seriamente, porque simpatizamos com as propostas para as linhas P e que do centro deste 165. Penso que a senhora deputada Márcia Passos irá falar também, peço ao senhor presidente para dar a palavra à senhora deputada Márcia Passos, sim, porque irá falar sobre a questão da questão suscitada pelo senhor deputado Rui Tavares relativamente às entidades reguladoras e que já foi matéria discutida em anteriores sessões. Muito obrigada.
Discussão, está feita a discussão. Essa matéria já foi feita, quem não esteve, eu vou ler aí até tem lá a resposta.
Sim, efetivamente, quer dizer, são muitas reuniões e nem sempre, nós já discutimos as entidades reguladoras e não há problema, até bilateralmente qualquer esclarecimento pode ser dado e, portanto, escusamos de estar a prolongar os trabalhos e estar a amassar o resto das pessoas.
Não é isso,
com
há uma ata que tem lá a resposta, pá, perfeitamente. Ora, vamos introduzir o artigo 164, porque andamos aqui a discutir metade e deixamos metade, porque de facto tem a ver um com o outro e, portanto, agora dou a palavra, ou até porque já tem as perguntas todas feitas, já todos falaram sobre o artigo 64, portanto, o André Coelho Lima pode agora, além de apresentar, também fazer alguma resposta.
Certo, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradecer-vos terem permitido estes 5 minutos aqui para respirar, porque é só para ter bem a noção do que é que estávamos a falar. Foi por isso que eu pedi para passarmos para o ponto seguinte, para o artigo seguinte, deixando este para debate e permitindo-me aqui recordar as matérias. Então, dizer o seguinte, relativamente à proposta do PSD, que é o fundamental, ela é bastante simples. A proposta do PSD na alínea U do atual artigo 164, no que respeita à reserva absoluta de competência legislativa, diz-se que é da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre regime das forças de segurança. É uma expressão mais geral. E nós propomos incluir, para além do regime das forças de segurança, e a organização do sistema de segurança interna. E quero recordar que isto é uma adaptação à Lei 53 de 2008, portanto, à Lei de Segurança Interna, que não existia quando foi aprovada esta versão da Constituição e esta linha em concreto. Isto decorrente de uma grande reflexão já no início deste século, foi criada, e muito bem, a Lei de Segurança Interna, que faz uma nova organização, é uma expressão um pouco em voga, mas que aqui se aplica, mas faz uma organização holística de todo o sistema de segurança interna, portanto, procurando, criando na altura a figura do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, que foi criado com a Lei de Segurança Interna, e criou o próprio sistema que não existia até aqui, ou seja, se de uma forma um pouco mais prosaica, nós hoje em dia dizemos que as diferentes forças e serviços de segurança não têm interligações entre si, que dificilmente criam formas de sinergia entre elas, a verdade é que esta Lei 53 de 2008, a Lei de Segurança Interna, e o que tem sido feito até aqui, e até devo dizê-lo, particularmente pelo atual Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, devo dizê-lo sem problema algum, porque já o temos dito noutras instâncias, tem sido procurar casar isso mesmo, criar um sistema que não existia até aqui. Existia um conjunto de forças e serviços de segurança relativamente atomizadas do ponto de vista orgânico e o próprio sistema de segurança interna foi criado com a lei. E, portanto, em coerência com isso, que existe desde 2008, proponho agora ao PSD que, dentro dentro da exclusiva competência da Assembleia da República, esteja não só a legislar sobre o regime das forças de segurança, que é algo demasiado vago e demasiado lato e até demasiado relacionado só com questões internas de cada uma das forças e serviços de segurança, e também a organização do sistema de segurança interna, colocando na reserva absoluta da Assembleia da República que se possa legislar sobre esta matéria, como aliás, diga-se, se fez com a própria Lei de Segurança Interna. E era só, Sr. Presidente, obrigado.
Muito obrigado. Não sei se o PCP tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o 164.
Não,
não, está tudo. Portanto,
posso fazer o comentário sobre a proposta?
Ah, pode, isso pode.
A ordem natural ainda não é essa.
Sim, mas eu, como todos se pronunciaram, como há bocado discutiram os dois artigos em conjunto, a maioria das pessoas, portanto, peço, se alguém quer intervir, portanto, é só a deputada Alma Rivera.
Então, sobre esta proposta do PSD, bom, nós de forma genérica somos favoráveis a que determinadas matérias venham para as matérias de reserva absoluta e esta, de facto, as questões da segurança interna nos parecem uma que, obviamente, tem essas características, assim como a questão das entidades reguladoras e outras entidades administrativas independentes. Temos mais dúvidas relativamente à questão do Conselho de Coesão Territorial e Geracional, até pela própria criação do mesmo, mas... O quê? Pois, pronto. Mas a ideia é que nós temos essa opinião, digamos assim, de que há matérias que faz sentido e que devem sim ser vertidas para as matérias de reserva absoluta, e essa é a questão de princípios, podendo uma outra coisa não termos essa reflexão tão fechada, digamos assim, ou tão favorável. Muito obrigada.
Sr. Deputado André Coelho Lima, se quiser acrescentar mais alguma coisa.
Sr. Presidente, só fiquei com uma dúvida, que é assim, aqui o PSD faz uma proposta, não é? O Sr. Presidente passou a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, tendo em conta que o PCP também tem uma proposta, não é? Mas penso que
não, eu perguntei
os partidos
a todos,
irão comentar, ou não?
Não, perguntei a todos, já se pronunciaram.
É que será quase...
Sobre 164,
não, pronunciaram-se, mas não se pronunciaram sobre a proposta de alteração que o PSD faz no 164.
Não, o que eles entenderam é que sobre isso já se tinham pronunciado.
Ah, sim? Muito bem. E o que é que o PS disse? Não ouvi, foi o PS, então.
O PS não se pronunciou. Só fez o pronunciamento geral. Artigo 166 do PCP, só há uma proposta que é do PCP e tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Sr. Presidente, eu escuso-me a falar desta proposta porque já acabei por referi-la quando estava a falar do 164 e é tal questão de conferir força de lei orgânica à lei das finanças locais e, portanto, e por conseguinte também integrá-la ali naquela reserva.
Pedro Delgado Alves, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se quer dizer alguma coisa sobre o 166?
Muito obrigado, Sr. Presidente. O 160, já agora, por acaso... Estava aqui convencido que ia haver apresentação de uma ou outra sobre o 164, ainda não teria dito nada, mas já agora acrescente. Não é que já estamos no 166, eu tinha...
Sim,
por lapso meu, pensei que ainda havia uma proposta relativamente ao 164, mas vi que já estava no lote anterior, por isso é que
sim,
não ia pronunciar, só por isso é que ainda não tinha dito nada. Mas agora só muito brevemente. É uma matéria também daquelas em relação ao qual o quadro institucional evoluiu face ao momento em que pronunciámos anteriormente, e a dúvida é de saber se o texto constitucional deve ou não refletir essa evolução. Dou outro exemplo, também era omisso do texto constitucional no momento anterior à criação dos Serviços de Informações da República as referências aos mesmos e a necessidade do seu regime jurídico vir previsto e vir definido em termos de orgânicos da competência legislativa, e aqui efetivamente há uma peça-chave importante do sistema, que é a criação do sistema de segurança interna, e portanto, havendo mexida no artigo 164, esta é daquelas que justificar-se-ia uma alusão até eventualmente em linha com aquilo que também se fez nesses momentos de revisão. É manutenção, se quisermos, face a coisas que se enraizaram há mais de década e meia. Portanto, não é uma, é uma matéria da primeira década deste século, já estamos na terceira, e, portanto, é daquelas que pacificamente se interiorizou como fazendo parte do nosso quadro constitucional. Já agora, quanto ao 166, eu aqui não quero fazer o comentário ao 166 em conjunto com o 168, mas não resisto. Porque há algumas propostas do PCP que, no momento em que também estamos a fazer o exercício de revisão do regimento, são especialmente racionalizadoras do trabalho parlamentar. Seriam especialmente bem-vindas por alunos de Direito Constitucional do primeiro ano, porque as grandes armadilhas dos casos práticos normalmente estão na combinação do artigo 166 com o 168. Fundamentalmente,